Estamos no ar, galera. Boa noite, amigos. O Avaí, pelo segundo ano consecutivo, é eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, mesmo tendo orçamento aí superior aos demais concorrentes. A gente não consegue chegar nem na semifinal há 2 anos já do Campeonato Estadual. E pior, né? Esse ano vale vaga para a Copa do Brasil ano que vem. Então, o Avaí vai ter um segundo semestre aí que vai ter que dividir atenções. Onde já se viu, lembrando anos 90, isso aí, o Avaí vai ter que levar a sério a Copa Santa Catarina, por causa da mudança de regra da Copa do Brasil, para que a gente tenha uma vaga no torneio nacional no ano de 2024. Olha, o sufoco foi tanto durante o jogo que nos pênaltis eu cheguei a ficar tranquilo. Foi inacreditável o que aconteceu hoje. Mas vamos lá, vamos falar do jogo de hoje. Para fazer o programa conosco, agradecer lá de falar de, primeiramente lá da mais ao sul, né? Na nossa talvez ainda caliente Argentina. Ariel, boa noite, amigo, e obrigado pela participação novamente aqui no nosso querido Troféu Debate.
Como falo sempre, boa noite, não é? Desculpe, mas estou com pouca voz, culpa do jogo. Cara, é uma tristeza porque, sendo sincero, a maior chance, esse é o ano do centenário do Avaí, e a maior chance que o Avaí tinha de almejar alguma coisa era um título estadual, né? Série B é muito difícil, Copa do Brasil também, mas já está fora. Então, essa era a chance de pelo menos comemorar com o título o ano do centenário. Uma coisa que para mim é muito importante para um clube centenário, né? E é uma tristeza, já não vamos alongar no programa, mas acho que não tem somente um culpado aqui, tem vários culpados, vários, inclusive, depois vou me estender mais, inclusive a torcida do Avaí, inclusive. Assim que, bom, muito, muito triste, um jogo equilibrado, eu não diria que o Avaí jogou mal hoje, não fiquei chato com o desempenho de hoje. O Avaí não foi eliminado hoje, tá? O torneio é uma sucessão de 11 rodadas, e depois vem as quartas, então a eliminação veio acontecendo, veio maturando aos poucos, né? E hoje foi a combinação, né? Hoje é nos pênaltis, que eu considero que às vezes é uma loteria, às vezes não é uma loteria, também tem parte de parte tática, tática não, virtude do jogador, né? Mas, cara,
Técnica, né?
técnica, isso, fugi a palavra. Mas também não vou dizer que o problema foi esse. Bateram 15 pênaltis e fizeram 13, né? O
Sim.
problema não foi esse, não. O Avaí deixou a classificação no ar, né? Aliás, fazendo cera nos últimos 15 minutos do jogo. O Avaí queria chegar nos pênaltis e deu nisso. Pronto, era uma moeda no ar, caiu do outro lado, pronto, acabou. Agora juntaram os cacos, né? Mas vai ter que juntar muito, são muitos os cacos que vão ficar para juntar.
É
Muitos.
bastante caco, né? Tem que juntar bastante coisa. Os pênaltis, né? Como o Ariel falou, é técnica, é um pouco de a parte mental, um pouco de loteria também. E também, né, Mozart, agradecer novamente a tua presença aqui no nosso programa, direto aí do sul do estado, aí do. Peço ao pessoal seguir o arroba Olheiros, né? Como eu sempre fico repetitivo aqui, mas é verdade que é o melhor canal de futebol do Brasil, é o arroba Olheiros. Então sigam lá no Twitter. E assim, né, Mozart, o pênalti do Natanael vai dar nó em muito analista que fala que pênalti bem batido é o pênalti que entra, né? Que ele bateu os dois pênaltis iguais. O primeiro, quando ele bateu, eu falei, bateu mal, que a bola não foi bem no canto e meia altura. O segundo, ele bateu igual, o goleiro catou. E, Mozart, obrigado novamente pela presença e qual as tuas impressões aí desse Criciúma e Avaí?
Bom, eu acho que essa situação do mata-mata com o Criciúma, mais importante do que o resultado, claro que o resultado deixa todo mundo decepcionado, preocupado com a Série B, como a gente está vendo aqui no chat e também nas redes sociais como um todo. Mas eu penso que o Alex tentou fazer uma virada de chave no seu trabalho, né, pressionado pelos resultados ruins, principalmente pelo desempenho da defesa, né, do sistema defensivo, né, só da dupla de zaga, né? E aí ele tentou fazer dois times pragmáticos, na ida e na volta, mais pragmáticos do que ele costuma fazer. Só que ele manteve jogadores que penalizam o Avaí, seja de uma forma pragmática ou seja jogando mais solto e mais leve, né? E hoje, por exemplo, o Robinho e o Thales Olex não oferecem nada em nenhum tipo de estratégia que o Alex pode colocar em campo. Eu vejo dois jogadores que penalizam o Avaí, que penalizam o coletivo do Avaí, que penalizam a intensidade do Avaí. E, então ele tentou fazer mudanças, tentou colocar um sistema diferente, fazer 4-4-2, tirar dois pontas, mas no final das contas ele perdeu virtudes que ele tinha naquele time mais fresco, né? E não ganhou em termos de... Talvez possa ter ganhado em resultado, mas em desempenho o Avaí concedeu muitas oportunidades, tanto na ida quanto na volta, e isso mostra que não funcionou. É, então, eu sei que o nosso amigo Felipe Borges adora um time pragmático, mas um time pragmático de fato e de direito, né? Sim. Que funcione, né?
O Guardiola então, é pragmático.
É pragmático dentro das ideias de futebol que ele tem.
Isso, né? nesse sentido, sim.
E eu estou colocando que, por exemplo, hoje o Felipinho estava no banco, não sei em que condições físicas, mas é um jogador que tem habilidade e tem um contra um. É um jogador que em alguns momentos nessa temporada já desequilibrou, né? Então, por que esse jogador foi arquivado, né? Ele não é um jogador que estava jogando mal, não é um jogador que estava, digamos, sendo um elo fraco do Avaí. Um jogador que, inclusive, tem uma característica que o Avaí não teve hoje, né? Então, eu penso que o Alex tentou fazer uma virada de chave, essa virada de chave ficou capenga, né? A chave meio que entortou ali na hora de virar, né? Na fechadura. E agora ele vai ter que repensar, pensando aí nessa intertemporada, né? A Série B, o Avaí está fora da Copa do Brasil, o Avaí está fora do Catarinense, vai ter um tempo razoável. E entendo que ele precisa recuperar alguns jogadores, o Avaí precisa recuperar alguns jogadores fisicamente. A zaga do Avaí ideal, na minha visão, é Felipe Silva e Roberto. E a gente vê hoje uma zaga aí que bota o Ranieri de zagueiro, o Wellington, um jogador também que não me passa lá muita confiança. O próprio goleiro do Avaí também... Tomou um frango durante a cobrança de... Não pode tomar frango de pênalti. Eu fico desesperado quando um goleiro toma frango em decisão de pênalti. Não pode, porque às vezes é uma oportunidade que você tem em 20 cobranças e você tomou um frango. Depois pegou o do goleiro, mas o goleiro não conta café com leite. Né? Até porque a cobrança dele foi uma das coisas mais bizarras que eu vi nos últimos tempos. Né? Fechou o olho e bateu um tiro de meta. Para um goleiro profissional, mesmo que não seja muito habilidoso, muito técnico, pode fazer isso, né? Nos dias de hoje, né? E o César Silva fazia gol de pênalti nos anos 90, né? Era presepeiro, falhava de vez em quando, mas na decisão de pênalti, batendo pênalti, ele se garantia, né?
Personalidade
provocava. Ele tinha, né? Era um Dibu Martínez dos anos 90, né? Ele tinha esse jeito polêmico e tal. E aí eu vejo o Avaí tentando fazer algumas mudanças por meio dessa leitura do Alex, mas que não aconteceram. Então, talvez rebobinar a fita, né? Hoje a gente tá saudosista, né? Rebobinar a fita. E preservar algumas coisas boas que aconteceram nos primeiros jogos, né? Alguma fluência ofensiva que aconteceu, que a gente percebeu, né? E atacar os problemas reais do Avaí. O Alex não atacou os problemas reais do Avaí. Tá? Não quero individualizar só no Robinho, mas o Robinho é um jogador que é parceiro do técnico. E deu, não dá para colocar, não dá para ser titular, não dá para jogar por tanto tempo. Né? O Robinho saiu com o quê? 80 minutos de jogo? 82 minutos? É, então, assim, eu entendo que é um jogador experiente, que é técnico e tal, mas, assim, não funciona pensando no nível de intensidade que o Avaí vai ter que imprimir numa Série B. Então, acho que o Alex não pode ser descartado ainda, acho que tem que continuar tendo uma chance, não tem muita gente no mercado, mas ele vai ter que fazer bastante coisa nessa intertemporada para voltar a ganhar a confiança do torcedor que hoje desconfia e muito do trabalho dele.
É verdade. Queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do chat aí que está participando bastante. Então, assim que for dando, eu vou lendo alguns comentários, mandem perguntas para nós também. Eu tento selecionar umas perguntas aqui e vou passando os comentários de vocês na tela. Por enquanto, vou deixando o comentário do Thiago Klaasen aqui. Recalculando a rota, somar 45 pontos na Série B o mais breve possível. É verdade, acho que já bateu essa sensação de urgência, né? De ter o mínimo de segurança, né? Acho que a gente tá querendo o mínimo de segurança. Agora, eu vi alguns comentários do pessoal aqui e achei que muita gente achou que fez um jogo mais ou menos igual e foi eliminado nos pênaltis e tal. Eu tive uma impressão um pouco diferente, assim. Eu concordo ali com o Mozart. Eu acho que o que o time do Alex tinha de bom, que era o ataque... ele abriu mão para tentar melhorar o sistema defensivo, então ele perdeu o que ele tinha de bom. E eu acho que ele não ganhou uma consistência defensiva. Eu acho que olhar esses dois 0-0 aí e dizer que o Avaí melhorou muito no sistema defensivo como um todo, como time, eu não vi isso. Eu acho que o Avaí hoje, o goleiro do Avaí, para mim, foi o melhor em campo. O Criciúma perdeu muitos gols, bola na trave, de cara já, acho que o Avaí começou bem ali até os 6, 7 minutos do primeiro tempo. Em seguida, o Criciúma teve uma bola, o goleiro fez um milagre, um chute embaixo no canto esquerdo, bola difícil. Ele pegou em seguida a bola na trave, isso no primeiro tempo, segundo tempo, que o Criciúma chegou várias vezes. Não foi aquele time assim, não, eu estou me propondo a defender e estou conseguindo bloquear o adversário. Como o Avaí fez em boa parte no jogo da Ressacada, que o jogo foi feio e tal, o Avaí não atacou, mas também o Criciúma não teve grandes chances. Hoje eu achei que não, assim, eu achei que o Avaí abriu mão da parte ofensiva dele, não conseguiu produzir ofensivamente e não ganhou em solidez defensiva. Assim, eu achei que era para ter perdido já no tempo normal. Eu achei que ir para o pênalti já foi lucro. Enfim, para mim o Avaí já era... O Criciúma mereceu a classificação, mesmo sendo nos pênaltis, né? Não sei o que tu acha, Zariel. Ele mudou o esquema, né? Ele entrou com o losango no meio campo, no 4-4-2 clássico, espelhando o Criciúma, né? Ele fez algo parecido aqui na Ressacada. Inclusive, na coletiva ele citou que o Criciúma não usa muitos lados e tal. E que o Avaí optou por isso também, então ele retirou os pontas, botou três volantes, o Robinho de camisa 10 ali no losango e dois atacantes, né? O que te pareceu, Ariel, essa mudança? Tu achaste que o Avaí melhorou em alguns aspectos, não?
Então, eu acho que o treinador, no meu modo de ver, né? Ele se viu com água no pescoço, então ele tentou fazer alguma coisa, tá? Tentou... Aqui a gente em espanhol fala manotazo de ahogado. Quando tu tá te afogando, né? Tu começa a dar assim com a mão, né? Para tentar ficar boiando, né? Então, ele tentou, mas claramente não é o jeito dele. Ele tem outro tipo de futebol, que eu não sei se é o futebol que o Avaí precisa para uma Série B. Aliás, o Avaí poderia ser protagonista de uma Série B, mas não conhece elenco. Não conhece elenco. O Avaí é um time que na Série A, claramente, tem que disputar para não cair, tá claro. Tem que disputar para ficar em 16º, pronto. Mas na Série B tem que ser protagonista. Sempre, geralmente é protagonista, mas não conhece elenco. Não conhece elenco. Então, eu acho que ele tentou mudar na última hora, mas não deu, né? Eu não, como falei no começo, a culpa da eliminação para mim não foi o jogo de hoje. Hoje foi um jogo razoável, né? Criciúma para mim foi um pouco melhor. O goleiro do Avaí foi figura, já tinha sido figura no jogo de ida, com dois, três defesas ótimas, mas o Avaí no jogo de ida também tinha criado, tá? Podia ter ganho, podia ter perdido. Hoje criou menos, eu pedi a titularidade para o Modesto, ele brigou tudo, mas não teve chances, o Avaí não criou jogo para ele ter chances, tá? O Ricardo Bueno, a mesma coisa, ele entrou no jogo, foi imperceptível, ele não teve nem chance. Né? Aliás, teve uma e depois foi impedimento, né? Mas ele chutou para fora. Então, acho que hoje foi um jogo razoável. O Avaí começa a perder a classificação no jogo que deixa empatar o Criciúma em casa na última rodada. Tá? O Avaí ganhando esse jogo, definia em casa e era outra coisa.
Tá? Era até o Concórdia, né?
Era o Concórdia.
Mudava o chaveamento.
O adversário, o chaveamento e definia em casa. Então, aí começou a perder a classificação. No jogo de ida com o Criciúma, não conseguiu se impor em casa. Tá? E hoje, ao natural, brigou, chegou ao empate, foi nas pênaltis e aí a loteria. Né? Mas o que eu também queria dizer, como eu quero assumir, né? Eu acho que tem muito culpado. Muito. Diretoria, treinador, corpo técnico, jogadores e torcida, tá? E vou começar pela torcida, né? Que provavelmente seja menos culpada, mas hoje ficou claro. Hoje o Criciúma botou 14.500 pessoas, tá? 14.500 pessoas. O Avaí botou 7.200, tirando 1.000 que era do Criciúma, pelo menos.
Pelo menos 1.200 ali, o Avaí se botou, então, na ponta do lápis aí, o Avaí botou 6 estourando.
6.000, tá. Então,
botaram 6 mil. Levava mais um, Ariel.
6 mil pessoas. Ou seja, levava mais um. 6 mil pessoas contra 14 mil que eles usaram hoje. Porque na 14.500, tiram os 500 do Avaí, que não chegou, mas tiram um outro 500. É mais do que o dobro. Então, a torcida não acompanha. Então, é difícil tu pedires um time de Série A, pedir um time que jogue bem, time que seja protagonista, e botar 100 mil pessoas no estádio. A torcida do Avaí é culpada, tá? Não é a maior culpada, não. Mas é culpada. Tá?
Tem esse a sua parcela na tua visão, né?
Tem a sua parcela. Tem a sua parcela. Diretoria, claramente também, e tem que ser cobrada. Esse time, esse elenco do Avaí, não está à altura do Avaí. Não está à altura do Avaí. Diretoria, departamento de futebol, todo mundo. Todo mundo. Alex, treinador, também. Ele não tem flexibilidade, ele não conseguiu mudar. Ele tem um padrão de jogo, não conseguiu mudar, se adaptar. O que quer dizer? Se adaptar. No jogo que o Criciúma está ganhando 2-1 em casa, pronto, o jogo acabou. Ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu fechar o jogo. Tá? Ele continua com esse esquema de jogo. Então, também é culpado. E os jogadores, por último, que é óbvio, são os que jogam bola. Tá? Mas o elenco é muito deficiente, muito deficiente. O Avaí não tem um lateral direito, no gosto. Hoje ia falar do Thales Oleques, né? Ele fez um jogo razoável. Não disse que foi um jogo ruim, não foi o pior jogo dele. Tá? Mas num momento, ele entregou uma bola no primeiro tempo, entregou uma bola absurda. Absurda, no primeiro não, foi no segundo tempo. Absurda. E o Criciúma, porque outra coisa, o Avaí jogou com um time como o Criciúma, que é muito carente na parte de fazer gol. Tá? O Tencati já mostrou um esquema absolutamente defensivo. Jogava em casa com 14 pessoas, era para atropelar o Avaí, ele não conseguiu atropelar o Avaí. Quase criou pouca. As chances que ele criou não foram jogadas assim, armadas, foram chances de arrebato, de erro da defesa, chutou ele.
O Criciúma muita sempre marcação era... também na saída de bola do Avaí, o Avaí errando muito, né? Então não era, Criciúma, nem que, não era nem o Criciúma que fazia a jogada. Mas era pressionado e o Avaí entregava a bola.
Claro, né? Claro. Mas o Criciúma só era chutão, não conseguia. Então, com um time carente, que não tinha criação de jogo, eu faço uma confissão, né? Não tem nada a ver mais. Cansado da rádio de Florianópolis, onde eu não acho o que eu gosto, sinceramente. Passo por uma, passo por outra. Mudei de monte de emissoras e não consigo achar uma. Hoje decidi ouvir o jogo numa rádio local de Criciúma. Rádio Eldorado, que o Xanite de Cordes, um cara que eu gosto muito, estava narrando, né? Então, a visão deles, eram locais, tudo bem. E eu escutei o jogo na Rádio Eldorado de Criciúma. Pô, criticava muito o Tencati, muito, esse time não vai para frente, torcida acompanha, o time não vai. Então, o Avaí hoje não se cruzou com um time, que time, um time, tu vai assim na mosca, o Criciúma vai ser campeão. Não, o Criciúma pode ficar eliminado tranquilamente na próxima fase com o Ciro Luz, com o Figueirense, com o que for, pode ficar eliminado tranquilamente. Então, isso pior ainda, a atuação do Avaí, né? Sinceramente, tem muita coisa, já falei, 2-3 jogos atrás, mas agora acho que pronto, chegou o limite. Se não é agora, não vai ser nunca. O Avaí está com esse elenco, com esse treinador, está com um risco muito grande numa Série B. Série B é um torneio difícil, longo, tu precisa ser elenco. Série B são 38 rodadas. Tu não podes jogar 38 rodadas com o Thales Oleques de lateral direito e o reserva seja um guri da base. Não dá. Vai dar merda. Vai dar, não quero ser, desculpa a expressão, mas vai dar merda.
Sim.
Então, vai ter que mudar muita coisa na parte da diretoria, gerência de futebol. Eu não sei, acho que o Alex vai ser mantido, mas eu não estou absolutamente concordando com isso. Eu teria uma reunião e daria uma repensada nisso aí. Cara, a situação é essa aqui. Tu já tivesse um torneio inteiro, 11 rodadas, quarto de final, uma Copa do Brasil, tudo jogado fora. Então, eu daria uma conversa muito, assim, como dizer, muito brava, num nível de som alto, tá? Porque desse jeito não vai. Tô bastante chato com, cara, como falei no começo, era a chance do Avaí, a única chance, praticamente, que tínhamos de ganhar uma coisa esse ano. E jogaram fora. Então, é difícil, vai ser difícil. Agora, como tu falaste, tem outro problema que vai ser no segundo semestre, tem que disputar uma Copa Santa Catarina.
Tem que ter mais elenco ainda.
Imagina jogar uma Copa Santa Catarina com esse elenco, absurdo. Porque tu vai jogar na quarta-feira, no sábado, tem jogo pela Série B. Então vai dizer, não, o Thales é o titular, o reserva vai ser o Igor Dutra. Vai ter que jogar a Copa Santa Catarina com o Igor Dutra, com todo o respeito que o Guri merece. Tá? Mas o Avaí vai ter que jogar a vida, porque essa Copa Santa Catarina vai valer 2-3 milhões de reais.
Sim.
Tá? Então, não. É muita coisa para ser refeita. Eu peço encarecidamente, primeiro para a diretoria, né, que todas as decisões, né, sentem, pensem, eu continuo acreditando, mas tá, a situação já está muito feia, já estamos um ano quase e meio de gestão, tá? E eu estou vendo uma evolução, falo sempre com amigos, né, estou vendo uma evolução muito grande na parte administrativa, na parte de ordem, de clareza das contas, muita coisa, mas no quesito absolutamente dentro das quatro linhas, futebol, é decepção atrás de decepção. A única coisa, um ano e meio, foi o Clássico com Figueirense.
Sim.
Desse ano. Foi a única coisa onde eu curti dentro do campo. O resto é tudo decepção.
É verdade. Assim, né, Ariel, tu compra uma pastelaria, né? Tu podes ter o melhor, o Mozart que gosta dessas analogias aí. Tu compra uma pastelaria, tu pode ter o melhor software do mundo em gestão de estoque. Pô, tu pode ter a melhor gestão de estoque, just in time, tudo beleza, sai tudo certinho, melhor recursos humanos, mas o pastel tem que ser bom, amigo, ainda é uma pastelaria. Então, se o pastel for ruim, não adianta ter o software na retaguarda lá de gestão de estoque que não vai resolver a tua vida. Agora, o Mozart, o...
Miguel falava sempre,
diga.
Se tu faz um baita casamento, mas tu economiza no palito...
Pronto. Não dá, né? Não dá,
estraga tudo, então não dá. Pois é. Então, tu não tem uma pastelaria, mas a matéria-prima, a carne moída é uma porcaria, é um pastel vazio ruim. Pronto.
Exatamente. Não adianta administrar bem a padaria se o pastel ser ruim, né, olha. E é sempre bom citar o Miguel Livramento, dá frouxos de riso no nosso querido Mozart. Agora, o Mozart, o Ariel comentou ali o do Avaí, e eu tenho uma pergunta aqui do Diego Canhete, que eu vou ler a pergunta dele e depois eu vou emendar mais uma para ti, Mozart. O Diego fala que quando o ataque era eficiente, a defesa era mais vazada. Quando o Avaí conseguiu consertar a defesa nos últimos dois jogos, o ataque morreu. Como achar o equilíbrio entre ataque e defesa? Mozart, eu até assim, Diego, eu não achei que o Avaí defendeu bem, tá? Eu achei que o Avaí não tomou gol. Eu acho assim, a gente olhar os resultados, dois jogos sem sofrer gol, beleza. Mas assim, foram dois jogos que o goleiro do Avaí trabalhou bem. E aí eu vou estender a pergunta para ti, Mozart. O Alex hoje, o jogo teve muitos confrontos individuais, né? O Alex espelhou o time do Criciúma e meio que... Antes, quando o Avaí fazia gol, como que o Alex fazia? Quando ele tinha posse, ele fazia aquela saída dele mais estruturada, tentava fazer um jogo de posição, tentava impor algum modelo de jogo, né? E eu acho que quando ele tentou espelhar o Criciúma, ele abriu mão dessa parte de posse dele para tentar bloquear o adversário, né? E aí, como é que é esse equilíbrio, Mozart? Os dois equilíbrios, tanto o que o Diego nos fala aqui, o equilíbrio entre ataque e defesa, né? Não continuar atacando e não sofrer tanto. E esse equilíbrio também de abrir mão de tudo que tu vem fazendo, né? Para num jogo apenas bloquear o adversário, né? E sem ter sucesso, né? Então, como que fica, tu que conheces bem essa parte de dentro de campo aí, até a confiança dos atletas com proposta de treinador, tudo, porque isso também é importante, né? O atleta tem que olhar para o treinador e ver o que ele está fazendo, a convicção, como que o trabalho dele está seguindo. O que tu pensa sobre isso, Mozart?
Eu penso que o Alex não é o perfil do Alex fazer o que ele fez nessa curta trajetória dele como treinador, inclusive somando o sub-20 de São Paulo, não é a característica dele. Ele sempre foi um técnico que joga a valer, digamos assim. Eu lembro de uma partida, talvez na base do São Paulo, que tenha sido a mais emblemática, que foi contra o Palmeiras na semifinal da Copinha de 2021. E o Palmeiras a gente sabia que era um time poderosíssimo, Endrick, Giovanni Henrique, quer dizer, você tinha muita cobra ali na frente, e o Alex jogou da mesma forma que vinha jogando e acabou perdendo a semifinal, embora a campanha tenha sido boa, né? E agora ele decidiu mudar, ele decidiu espelhar o Criciúma, decidiu tomar menos riscos, né? Só que você precisa escolher bem os atletas para fazer as funções também, né? E o Alex ainda, como eu disse no meu comentário inicial, está preso a alguns atletas da confiança dele, né? Eu citei dois, o Thales e o Robinho, que são atletas que dá confiança. Um é capitão e o outro ligou para contratar. Isso é fato.
Sim, sim.
Público. Né?
Não carregou muito piano para ele no Curitiba.
Não, que isso faz parte, assim.
Claro, como
muita gente tem história em um monte de clube, vários têm história no Avaí, né? E o Alex tentou fazer algo que não é da convicção dele, da história dele. Claro que os técnicos podem evoluir, mas eu não acredito que nesse pouquíssimo tempo ele tenha mudado a concepção dele de futebol e agora... Ele é um técnico pragmático, que vai espelhar o adversário, que vai tentar anular as virtudes do adversário, que vai fazer duelos individuais, enfim. Né? E eu vejo que não deu certo, né? Pensando no desempenho. Né? O Avaí podia classificar, claro, os pênaltis, o Alexandre poderia Sim. se mostrar um exímio pegador de pênaltis, é o contrário, né? Ele tem alergia a pegar pênalti. Isso é um problema num goleiro comum como ele. Né? Então... A gente percebe que o Alex está num momento bem perdido do que ele vai fazer. Né? Alguns jogadores não responderam o que... Alguns até criaram expectativa, eu fui um dos que criei com o Ricardo Bueno, acho que o Ricardo Bueno não aconteceu ainda, como diria, sim, Roberto Alves, a ponto de apressar a utilização do Modesto. O Modesto está sendo cada vez mais utilizado porque o Ricardo Bueno não dá resposta. E o Modesto fez gol lá contra o Retrô, que poderia ser o gol do herói, ele poderia ter saído herói lá e merecia ter saído herói lá. Tá? E tinha feito gol também no jogo do Catarinense da Vitória. Então, apressou-se o Modesto por conta da situação do Ricardo Bueno. É, e das contratações do Avaí, aquela que mais funcionou foi o Vagninho, disparadamente. O trio Vagninho, Filipinho e um centroavante funciona. Só que você tem que ter um trio atrás desses três da frente que sustentem o meio-campo, que tenha transição defensiva rápida, que tenha capacidade também de agredir na marcação quando precisa subir um pouquinho as linhas, já que o Alex gosta de jogar com uma defesa mais alta em alguns momentos. Só que não vai acontecer com os jogadores que ele escala no meio, né? E sempre capenga na defesa também, muita lesão, aí tem que trazer Raniel, aí bota um zagueiro que não funciona, aí tem essa história do Thiago Rosa, depois volta o Natanael, que é um jogador mais experiente. Então, eu vejo que o Alex está perdido nesse momento, acho que ele vai ter umas 5 rodadas na Série B para provar que ele vai conseguir pegar a mão do trabalho novamente, e se ele for bem nessas 5 primeiras rodadas, ele ganha sobrevida, né? Agora, se ele for mal, eles vão ter que buscar uma nova opção. Né? Só que ele vai precisar voltar às origens e aí tentar ver aquilo que não deu certo e se desapegar de algumas situações que eu usaria um termo muito antigo, Filipe, você conhece bem esse termo aqui no Brasil, que é a bruxaria. O que, que é a bruxaria? Sim. Você tem que largar a mão da bruxaria, a bruxaria te leva para o abismo no futebol, isso é histórico. Vou citar uma bruxaria de um jogador que passou pelo Avaí há pouco tempo. Renato Gaúcho e Bressan. Renato Gaúcho botou o Bressan contra o River, era para ser bicampeão da Libertadores, e o Bressan fez aquela besteira e enterrou o Grêmio, que seria bicampeão, por vaidade e bruxaria do Renato Gaúcho, que é uma característica dele desde sempre, sim, desde jogador. Então, mesmo um técnico que é vencedor, também tem muita bruxaria. O Guardiola também tem bruxarias, né? Quando ele escala aquele camisa 10, eu acredito que a torcida do City não fica muito feliz. Então, sem bruxaria, humildade, trabalho... manter coisas que deram certo, não ficar se desapegando e mudando toda hora, e voltar com aquele trio e um trio no meio que dê mais consistência. Um trio na frente que funciona, Vagninho e Filipinho funciona, talvez com o Modesto ganhando uma certa sequência, e o Ricardo Bueno sendo uma opção experiente, que pode entrar no jogo e decidir, pode voltar a ser titular, né? Mas não pode se apegar a jogadores que são próximos, porque isso leva sempre o trabalho para o abismo.
É, e uma coisa assim que me incomoda no Alex é que assim, às vezes o jogador ele é muito utilizado em uma sequência de jogos, e aí daqui a pouco no jogo seguinte vai para o banco, não é nem opção para entrar, ou então o jogador que está entrando sempre e daqui a pouco do nada para de jogar, ele utiliza alguns jogadores, e o Andrei foi um que jogou alguns jogos, depois o Andrei saiu do time, não voltou mais, aí o Giva foi titular no jogo passado, esse jogo já vai para o banco. Aí o Wellington e o Jean Kleber, que não estavam, não faziam nem parte dos planos, assim. Aí no jogo mais importante do campeonato, eles entram como titulares, assim. Então eu só consigo concordar com o Mozart, assim, que se não está perdido, pelo menos parece bastante que está, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo. Até o próprio Ricardo Bueno, que tinha se machucado e apressaram a volta dele, jogou o jogo todo contra o Criciúma aqui, até o Alex comentou que a intenção era tirá-lo, mas ele acabou jogando o jogo inteiro, era titular, foi pro banco pro Modesto já. Então, parece que às vezes tem uma grande importância, daqui a pouco já não joga, daqui a pouco já vai pro banco, para de ser opção. Então, tem coisas assim que eu gosto quando o trabalho é mais estruturado, com uma base mais forte, que tu sabe mais ou menos o que o time pode entregar. O Alex parece que sempre pode vir uma revolução no jogo seguinte, né?
É uma revolução constante, né? Desculpa te atrapalhar, porque eu lembrei de uma situação. Você quer uma filosofia clara de jogo, uma ideia clara de jogo, embora eu não concorde com ela, sei lá, traz o Pintado. Uhum. Que já subiu equipes para a Série A, o Juventude, a mais
voltou recente, pro Juventude agora.
O que o Pintado ia fazer no Avaí? Ia tirar o Robinho, ia botar o Robinho meia hora por jogo, 25 minutos por jogo, ia pegar o Andrei e transformar o Andrei no Renato Cajá da vez. Se vocês lembrarem, todo time que o Pintado ia levava o Renato Cajá. Por quê? Sim. Bola parada. Escanteio e falta lateral. Escanteio e falta lateral, zagueiro alto para fazer gol de cabeça. Atacante alto para fazer gol de cabeça. Ele vai fazer isso. O Andrei tem uma bola parada venenosa. Né? Uhum. Pode falar.
Não, desculpa, é que cortou aqui. Eu digo, não, sempre ele sempre tem um meia técnico, linhas baixas, time compactado, defesa mais forte.
Para que esse meia. Batedor, geralmente.
É, e que esse meia sempre tenha, possa descansar, não comprometa, né? E é o beabá dele aí, né?
Aí você bota um Andrei que tem uma bola parada venenosa, numa Série B faz diferença. O Pintado é pragmático, já subiu o time. Não é esteticamente um time que olha, pô, esse time do Pintado, sim, eu quero assistir. Não, eu quero assistir. Mas funciona. O Renato Cajá é o Andrei, né? O Andrei é um jogador que bate bem na bola, que tem personalidade, bateu 2 pênaltis hoje e ainda tirou um sarro da torcida. Então ele tem personalidade, fez gol no clássico. É uma opção. O Alex não vai fazer isso, mas eu tô colocando que o Avaí tem um elenco que precisa, claro, de peças ou reposição, enfim. Mas a gente sabe que quando o trabalho do técnico não é bom, os jogadores ficam piores do que eles são.
Sim,
isso claro. Vale para o Avaí, vale para o Flamengo, porque hoje todo mundo diz que o Flamengo não tem elenco. O Flamengo não tem elenco. 1 bilhão de orçamento por ano. Quando era o Dorival, tinha elenco, para ele fazer o Rodinei jogar. No Paulo Souza não tinha elenco. Agora o Avaí não tem elenco. Concordo que tem deficiências, obviamente. Sim. Mas um bom técnico, num bom trabalho, faz muito jogador desse render mais do que está rendendo. Porque nós não vemos numa Série B agora também um elenco estelar em cada time, no Ceará, em outros. O Bahia está sofrendo, o Bahia está na Série A, né? Mas uhum. Os times que desceram, a gente não vê também elencos luxuosos aí. A gente vê elencos, o elenco do Água Santa, que chegou na final do Paulista.
Sim.
O Ituano com o Quirino. O Quirino jogando, o Ituano que passou pelo Avaí, quase saiu corrido.
É, o Rafael Pereira, tá lá?
O Rafael Pereira fazendo pênalti decisivo pelo Ituano, uhum. Saiu corrido do Avaí. Então não é ter um elenco estelar ou ter um elenco de muito investimento só. É ter um técnico que seja no elenco do Avaí ou seja no elenco do Flamengo, possa fazer esses jogadores melhorarem, potencializarem o seu futebol. Isso vale em qualquer contexto e a gente não vê isso. E aí todo mundo desesperado, tem que contratar. Beleza, tem que contratar. Mas contratar quem? Por quanto? Para chegar e jogar e ser titular, ou para compor elenco? Compor elenco já tem bastante. Então, primeiro passo é o Alex voltar a pegar o rumo do trabalho e potencializar o que ele tem em mãos. E aí identificar lacunas para poder contratar realmente quem vai chegar, como o Wagninho chegou, vestir a camisa e fazer a diferença.
É, e o Nériel, a gente teve a entrevista do diretor de futebol do Avaí na semana passada, e ele foi em 2 programas, né? Ele foi no Debate Diário e depois foi no Isto é Avaí, no outro podcast aqui da torcida havaiana. E uma das coisas que ele falou, e até eu fiquei meio assim, acho que eu até comentei com o Ariel, é em termos de 5 ou 6 reforços assim, para o Avaí para a Série B. Olha, é pouco, tá? É pouco porque eu não estou nem falando de titulares. Eu já falei aqui em outros programas, assim, me lembra muito o Avaí de 2019, que até foi campeão estadual, se preparando para a Série A. Quando se falava de reforços, eu falava, cara, o problema do Avaí é elenco. Não é o time em si, os 11 ali. Claro, o time também era fraco, mas assim, eu acho que o Avaí hoje também não tem elenco para suportar uma Série B, porque a Série B precisa de jogadores, além de, obviamente, bons tecnicamente, né? Precisa de cancha, né, Moses, também. Porque são jogos pesados. Série B é jogo pesado. Tu vai meter uma perna no Nordeste lá, o pau pega e não alivia, não é fácil jogar. E precisa de jogadores que tenham cancha. O Avaí tem muitos jogadores aí do elenco com pouquíssimos jogos no profissional, né? E nem só da base do Avaí, porque o Avaí quis usar a sua base, mas também trouxe jogadores da base de outros clubes. Então aí tu fica com muitos jogadores com idade muito baixa, e poucos jogos no profissional, né? Então, não sei o que tu pensa disso, Ariel, mas assim, o Avaí tem problema, obviamente, problema financeiro, né? Mas já foram, acho que 11 ou 12 contratações, né? Então, peraí. Então, se já tem 11, vamos botar 11 aqui, se já tem 11, vão vir mais 5 ou 6, são 16 ou 17 contratações, né? Então, acho que já dá pra gente começar a criticar o critério das contratações, porque 17 caras novos já dava para ter um elenco razoável, né? E parece que a gente vê um elenco ainda desequilibrado, né, Ariel?
Sim, e outra coisa, né? O Mozart falava que provavelmente o Alex fique para a Série B dando a chance dos primeiros 5 jogos, tá? Pode ser. Mas eu não concordo. Eu dei uma repassada na tabela. O Avaí joga Guarani, time São Paulo, orçamento maior que o Avaí. Mirassol, tá? Criciúma, fora, que nem hoje, tá? Já os primeiros três jogos são pedreira. Imagina.
Sim, tendo tabela, os primeiros 10 jogos do Avaí é bucha.
Isso é! Duas derrotas e um empate, e o Alex está fora. Então, vai deixar um treinador para demitir na terceira rodada? Depois pega Vila Nova em casa, que se, não sei se estava o Claudinei, não sei se continuará depois da eliminação no Guiano, mas Vila Nova em casa e depois disso Tom Benz lá fora, em Minas. Então, cara, para que manter o Alex para demitir na quinta rodada e começar tudo de zero? Ah, faça agora, que tem um mês e pouco para começar. Agora o Avaí tem um mês sem fazer nada, lamentavelmente, né? Tem um mês e pouco sem jogar para começar a Série B.
É, para então, mais uma pré-temporada, né?
Pois é. Então, se vão manter Alex, não vai ser por 5 rodadas. Tá? Vai ter que ser mais. Se não, demite agora e traz outro cara agora. Pronto. Mas demitir agora também... Cara, tem que fazer o elenco tem que ser novamente desenhado. Se tu vai desenhar o elenco, vai desenhar pro Alex ou pro outro treinador. A decisão tem que ser agora. Não pode ser na quinta rodada da Série B. Porque se tu toma uma decisão no meio da, com a Série B já andando, aí é pior ainda. Aí é pior. Aí começa a fazer uma coisa em cima da outra, um remendo, como o estádio Figueirense, né? Um remendo em cima do outro e que uma arquibancada não é... Tá torta contra nada. Então aí não dá. Não dá. Para fazer, faz agora. Desenha o elenco agora, tá? Vai ser esse treinador, vai ser esse esquema de jogo e pronto. Mas não espera a quinta rodada da Série B. Para mim tem que ser agora.
Pois é, mas agora eu vou fazer uma provocação com vocês aqui, porque... Beleza, vamos supor que o Avaí perca a convicção no Alex, né? Mas ao que parece, o Avaí não perde a convicção, é no modelo de jogo, né? Porque desde o Barroca, o Avaí segue... essa forma de jogar, né?
Desde a tuitada lá, fala da tuitada, por favor.
Desde a tuitada do Corajoso Barroca, né? Eu nunca vou esquecer daquilo lá, a tuitada do Corajoso Barroca, aquilo lá eu não vou esquecer. Mas o Mozart, a CBN tem um programa que é o Estádio CBN, se não me engano é num dia de semana à noite, tá?
Aqui eles na vão CBN pro... eu só assisto o Léo Coelho, só ouço o Léo Coelho.
É, então, mas o comendador, de vez em quando, não dá uma olhadinha no comendador?
Na NSC, quando ele comenta jogo.
Ah, com aquela classe, né? Muito, comenta bem. E aí o PC Oliveira do futsal, Mozart, que foi técnico campeão pela seleção brasileira e auxiliar do Alex, né? E aí essa é a provocação que eu quero levar para vocês. É, dando entrevista lá para bater do papo com o pessoal da CBN, olha o que ele me diz aqui, o PC Oliveira. Nada contra ele, tá? Não tô nenhuma crítica, mas olha o que diz o PC Oliveira. Os jogadores estão presos nos sistemas, como uma camisa de força. O jogo está ficando pouco divertido. O jogo está ficando pouco divertido. Precisamos tratá-lo com imprevisibilidade e diversão. Se tornar o jogo mais dinâmico, mais caótico, vai ficar melhor de assistir e vamos tirar o melhor do jogador possível. Falou o PC Oliveira. Eu não quero tecer nem um segundo de crítica ao PC Oliveira, tá? Eu espero que ele tenha muito sucesso na carreira, que ele vá ser auxiliar técnico do Flamengo da vida e ele consiga implementar essa filosofia, ele e o Alex, e que o Flamengo deixou bola no chão, entretenimento, a Globo comece a pagar mais pelo campeonato, todo mundo vença, o Flamengo cria uma marca... Mundial de Futebol Arte, eu vou estar aqui aplaudindo o PC Oliveira, parabéns para ele, nada contra ele. A minha crítica é quem contrata a pessoa que vê futebol dessa forma, né? Porque, porra, eles entraram na eleição, não, eles deixaram o Claudinei 15 dias sem quieto lá, porque eles estavam entrevistando outros técnicos. Eles iam entrevistar 5 técnicos antes de renovar com o Claudinei ano passado. Aí eles entrevistaram o PC Oliveira falou isso aqui, eles compraram isso aqui, o que eles pensam assim, ó? Eu tenho que me acalmar para falar o que eu penso, porque eu não consigo compreender, sabe? Assim, amigo, o Avaí está quebrado. Porque uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: o discurso de que o Avaí está quebrado, ele serve só para justificar a parte financeira, que a água já bateu na bunda, então está quebrado, não temos dinheiro para contratar. Essa parte, o clube quebrado serve para mostrar a água batendo no pescoço, na verdade, né? Agora, amigo, clube quebrado com água no pescoço, tendo uma Copa do Brasil valendo milhões no dia 1º de março, tem que ter técnico que vai arrumar time no curto prazo, cara. Não tem que ter futebol arte, modelo de jogo para vender mais pacote de TV, deixar o jogo mais criativo, com mais imprevisibilidade. Isso não serve no Avaí. O que a gente precisa agora é de previsibilidade, tá? Esquema de jogo que o time assimile muito rápido, rapidamente uma padronagem, porque tem decisão de Copa do Mundo dia 1º de março, amigo. O time está quebrado, precisa de dinheiro. Então agora é curto prazo. Ó, amigo, é trazer o técnico. Ah, pode ser o Pintado, Mozart. Traz o Pintado. Amigo, olha só, é o seguinte. A nossa Série B, e isso o Avaí sabe, o Avaí não esconde, a nossa Série B depende do quê? Terceira fase de Copa do Brasil e se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Que a gente precisa ter o mínimo de garantia de receita. Tá? Então, assim, eu preciso de um time que seja montado, um modelo de jogo que seja assimilado o mais rápido possível, que dia 1º de março eu tenha uma decisão e eu preciso chegar na final do estadual. Se a gente cumprir essas metas aqui, a gente pode contratar um pouquinho mais jogadores para a Série B. É curto prazo, a água já bateu na bunda. Já bateu. Não é para ter filosofia de jogo, de jogar bonito. E não... Cara, isso não existe. Isso não existe, assim, ó. Desculpa. Mas o pessoal que está lá trabalhando no Avaí precisa ter um mínimo de consciência. Que parece que, assim, é um... Olha, tem... parece que os caras ficam vendo o Star Plus e acham que futebol é aquilo ali, cara. Não é. O time está devendo na Série B. É pau. Pau. Casinha fechada, resultado, curto prazo. Precisa de dinheiro. Olha o exemplo do Fortaleza, porque vão dizer, não, gosto de time retrancado, então vou trocar o exemplo. Fortaleza. Ah, porque o Rogério Ceni, O Rogério Ceni no Fortaleza era reativo, amigo. O Rogério Ceni veio com o time reserva aqui, comeu o Avaí titular do Genin em 2018, jogando no erro, contra-ataque, 2-0 fora o baile. Foi campeão aqui, nem queria ser campeão aqui. Deixaram o time titular para fazer a festa de Fortaleza e foram campeões aqui. Mas o Fortaleza jogou vários anos assim, até se estruturar financeiramente, ter condição de ter melhores jogadores para hoje praticar outro futebol, pô. É assim, não tem mistério. O City, que acabou de comprar o Bahia, já explicou, vai ser sofrimento agora. Até construir o CT, até arrumar a casa toda, não vai ter futebol do City aqui. Primeiro a gente vai tentar se manter na Série A para depois evoluir. O Avaí não, os caras chegam, tá o time quebrado e já querem fazer futebol arte, cara. Jogar para frente, coragem. O que que passa na cabeça dessa galera, assim, eu realmente não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, assim,
A filosofia do RZEC, do Filipão?
É isso, pô. Pra frente, Filipão. Cara, é um descolamento da realidade, assim, que eu fico realmente abismado, assim. Não sei, alguém quer comentar alguma coisa? Até não, peço desculpa pelo desabafo, porque, assim, ó, chega a ser, é surreal, pô.
E depois
assim,
eu quero comentar do PC, tá?
Pra piorar, se tu quiser essa filosofia, faça o elenco para isso. Nesse que é isso, o elenco do Avaí não bate com a filosofia. Tu me diz que claro. Jogador, que o elenco do Avaí não tem nada. Que jogador é um primor com a bola? Nenhum, cara. O Robinho tem 37 anos, que é o mais habilidoso, um cara que morre nos 30 minutos. Então nem sequer o elenco está preparado para isso. Porque se você diz, o elenco está preparado para isso. Beleza, uma coisa bate com a outra. Eu quero jogar bom futebol e tenho um elenco para isso. Traz um treinador para isso. Beleza, mas nenhuma coisa é a outra. É o treinador e a ideia. Pronto, o elenco nada a ver com isso. Então aí não dá. Aí não dá.
Não, e assim...
Quer fazer sorvete, sei lá, com beterraba. Não dá. Beterraba não para fazer sorvete. Pronto.
Não, é uma ideia, o Ariel, uma ideia de longo prazo que precisa de jogadores bons tecnicamente... E de tempo de trabalho. E assim, ó, e a diretoria.
Treinamento.
Não é simples. Não é simples. E assim, claro que não. E essa diretoria, ela teve o exemplo, ela viu debaixo do nariz deles, cara. Quando o Barroca chegou, os primeiros jogos do Barroca, o que ele fez no clássico do Scarpelli, foi tudo, o estadual do Avaí, o Avaí quase caiu, foi uma vergonha. A Copa do Brasil, foi tudo uma vergonha. Ele teve mais um mês preparando o time para a Série A, treinamento, chegaram reforços. E o Avaí conseguiu, pelo menos ofensivamente, praticar um futebol razoável. Mas demorou tempo, assim. E se o Avaí tem uma decisão no dia 1º de março, como o Avaí tinha hoje? Esse ano, no caso, não hoje, mas esse ano. Os caras, de novo, com um modelo que precisa de muito tempo de trabalho, muita qualidade técnica. Cara, é por curto prazo, nós estamos quebrados, precisa de dinheiro, cara. Então, assim, ó, se a água tá batendo na bunda pro orçamento, tem que estar batendo na bunda para os resultados do futebol, assim, ó. E isso não é ser a favor, deixar bem claro, né? Não é ser contra trabalho no longo prazo, ser contra planejamento, tem nada a ver uma coisa com a outra. É só a noção da realidade e a urgência de qual vem precisa de recurso. E o recurso mais próximo do Avaí hoje é a Copa do Brasil. E para avançar, avançar contra a Retrô, para avançar contra a Ceilândia, contra a Tombense, não precisa de muito. Um time bem organizadinho avança, pô. É só
além
isso
disso, que o cara pede. Além disso, quando o Alex chegou?
O Alex chegou, assinou em dezembro, acho que começou a trabalhar ali pro início de janeiro, né? Teve tempo?
Três meses. Já teve um tempo de trabalho. São 3 meses, tá? Não é que chegou faz 2 semanas, tá? Teve uma temporada, teve 11 rodadas de um torneio. Então, já tem um tempo de preparação. Os resultados não são... Não, sinceramente, não são bons.
Não tá? São, não. Lógico.
Então, lógico.
E assim, teve o clássico, né? Como tu já vou passar para ti, moço, só para finalizar essa parte aqui, teve o clássico, né, Ariel? Mas assim, o clássico a gente fez o 1-0 no gol contra. O início do segundo tempo, o Igor fez 3 defesas absurdas. E vai saber o que, que acontece se sai o gol de empate do Figueirense ali. É. Né, então. Aí o cara vê o 4-0. Mas, é. Diga lá, moço, desculpa a gente se estender aqui.
Não, mas o meu debate é dentro dessa lógica que vocês estão colocando. O PC é um gênio no futsal, eu sempre falo isso. No futebol ele trabalhou na Ferroviária, trabalhou em alguns clubes com o Alex agora, trabalhou no Sub-20 de São Paulo, agora trabalhou no Avaí. É um cara de boas ideias e tal, só que essa afirmação que ele fez, ela, primeiro que ela já é contraditória e ela é equivocada sobre vários pontos de vista. Primeiro que hoje, o que mais a gente viu foi o jogador do Avaí amordaçado, né? Não teve nada de liberdade. Essa história de liberdade funciona até a água bater na bunda. Sempre assim.
Ah, claro.
Então hoje não teve liberdade, não teve criatividade, não teve nada disso.
Pode inverter posição, trocar de posição.
O jogador mais habilidoso do Avaí estava no banco 90 minutos. Então não teve imprevisibilidade. E outra coisa, imprevisibilidade é uma falácia. Todo mundo na vida, em qualquer área de atuação, no futebol, inclusive, quer previsibilidade.
Lógico, pô.
Um governante tem que apresentar credibilidade e previsibilidade. O técnico de futebol... é o gato contra o rato querendo buscar previsibilidade diante do futebol, que é um negócio caótico. Ele quer tentar controlar o máximo de variáveis possíveis, já que
mesmo assim não dá, né?
Então, é difícil. Mas não é deixar as coisas aleatórias, né? Não, tem que ser imprevisível. E outra coisa, jogador habilidoso não é imprevisível. Jogador habilidoso é previsível, a gente sabe que ele vai driblar. O Garrincha era previsível. Quer dizer, ele sabia que ia driblar para o fundo e ia fazer o cruzamento. O Felipe, que a gente falou que era lateral do Vasco, era previsível, ele ia dar aquele drible, ia passar e ia cruzar. Então essa coisa de imprevisibilidade é uma falácia em qualquer área de atuação, porque ela deixa as pessoas inseguras. As pessoas querem segurança, confiança, saber que vai fazer aquilo e vai dar certo. Por que, que o Abel Ferreira funciona no Palmeiras? Porque ele dá previsibilidade para o time do Palmeiras. Todo mundo sabe que o Palmeiras vai jogar daquele jeito, vai arrumar um gol numa bola parada e vai ser campeão. É previsibilidade. O torcedor já se acostumou com isso, a diretoria já se acostumou com isso, a imprensa já... algumas, né? Tem as brigas. Mas assim... previsibilidade é tudo que a gente busca na vida e no futebol também, em que pese saber que pode bater uma bola na trave e sair, pode bater uma bola na trave e entrar, pode dar um gol de bate e rebate. Então, já está errado por aí. E o Avaí não tem nada de imprevisibilidade, o Avaí não tem nada de deixar os jogadores com liberdade, não tem nada de que no futebol de hoje o jogador não é criativo, é mentira, porque o que mais o Brasil produz hoje é ponta, habilidoso, que faz um monte de drible diferente, que encanta. Só que, claro, faltam outros aspectos para poder ser campeão do mundo, que é o que todo mundo quer e não importa como. Então, errado, sobre todos os pontos de vista. Não entendi a declaração, não tem nada a ver com o que o Avaí está passando, quer dizer, o Avaí precisa de segurança, previsibilidade, pragmatismo, competitividade, segurança no sentido que eu falo é em todos os níveis, né? Não só defensivo. Então, eu não entendi, não sei se ele quis dar uma filosofada e acabou saindo uma declaração que não tem nada a ver com o contexto
da área. A proposta era o caos, vamos implantar o caos e a verdade certo, não, é absurdo.
Não, mas assim, o Ancelotti, só 10 segundos, o Ancelotti no final de semana jogou a Real Madrid e Barcelona, o Real Madrid certinho, pragmático ali, melhor no jogo, daqui a pouco nos últimos 10 minutos ele soltou a boiada aleatória e ficou um ataque contra defesa e defesa e ataque contra ataque, perdeu o jogo. Parou de controlar, parou de deixar o jogo na previsibilidade e tomou contra-ataque e perdeu o jogo, porque ele largou a filosofia dele de previsibilidade, né? De controle, de segurança. Ele quis ir para cima do Barcelona e sabendo que o Barcelona no contra-ataque poderia fazer o gol e ele quis arriscar e perdeu. Então, o que mais tem é imprevisibilidade. O difícil para o técnico de futebol e o mais importante é controlar todas as variáveis possíveis.
Lógico.
E o Alex não está controlando variável nenhuma. Porque conseguiu tomar gol do Cristiano aos 49 do segundo tempo, 50 do segundo tempo. Tomou gol do Retrô aos 43 do segundo tempo. É tudo imprevisível, né?
Tomou gol do Barra.
Tomou 4 gols do Barra.
Do Emerson Maria, né? Não tinha feito um gol no campeonato em 7 jogos.
Do Barra, do Emerson Maria, 4 gols. Sim.
Mas, Borges, o Claudinei tá mal no Vila Nova também. Não podemos deixar de falar isso.
Não, não, tudo bem, deixa ele lá, se ele vier para cá, é a Terceira Guerra Mundial. Mas o ponto que eu
Só
falo assim,
provocando, então.
não, tudo bem, mas o que eu fico assim realmente indignado é porque eles tiveram o exemplo ano passado já. Pô, ano passado já caiu na segunda fase da Copa do Brasil, de novo porque apostaram no modelo que demora a dar resultado. E o time tá quebrado, cara, tá quebrado. Aí tu senta na mesa lá e os caras vão fazer o planejamento. Já tiveram experiência em 2022. Pô, já perdemos não sei quantos milhões aqui. Aí você vai fazer o planejamento para o ano seguinte. Tá, e o modelo de jogo? Vamos manter esse modelo aqui que demora dar certo, demora em acertar o time. Ou a gente tem uma decisão aqui no dia 1º de março, a gente precisa desses milhões aqui. A gente não tem dinheiro. Onde é que está o dinheiro mais próximo? Ah, será? Eu vou fechar o patrocinador Master com a Emirates? Eu acho que não. Eu vou vender os name rights da Ressacada pro Chico Science? Eu acho que não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Onde é que
Chico Science?
Fazer o manguetal lá. Eles iam
Ah,
fazer
tá.
o manguetal na Ressacada. Agora, acho que não vai dar. Eu acho que não vão conseguir. Então, cadê o dinheiro mais próximo que o Avaí tem? É ganhar do Retrô. Que dia que é o jogo? 1º de março. Foco total, cara. Foco total. O
Num
que
jogo
que.
que você vai pelo empate, né?
E tu vai por dois resultados dos três contra o time de Série D, pô. Aí depois tu vai pegar o vencedor de Tombense e o Zé Coquinho. Porra, o caminho tá dado até a terceira fase, pô, o time tá quebrado. Então o que que eu vou fazer? Não, eu preciso de um treinador que acerte rapidamente o time, rapidamente de padrão, que eu preciso de dinheiro. Tô quebrado, preciso de dinheiro. Então assim, ó, não dá para reclamar de dinheiro e tomar sempre decisão errada, técnica, que é onde implica diretamente na receita, pô. É muito erro, cara. É muito erro. E é muito erro, assim, ó. É muito erro infantil, de miopia futebolística mesmo, assim. De quem não sabe onde tá se metendo. Porque são coisas muito básicas. Além de pré-temporada sem campo, né? Duas pré-temporadas sem campo para treinar, que eu nunca entendi. É um restaurante sem prato. Eu nunca vi isso aí. Diga, Adriano.
Eu concordo com essa ideia, mas seguindo a linha essa ideia, o Alex tem que ser demitido hoje, agora.
Mas é justamente isso aí que é minha dúvida, Ariel. Beleza, demite o Alex, tá?
Quem que traz?
A filosofia vai ser a mesma, pelo que eu entendi.
Aí
Porque
não.
tudo que a
Não,
gente
aí não.
escuta
Aí tem que
é.
cambiar, aí tem que mudar, aí tem que
Porque
mudar, aí tem
tudo
que
que
mudar.
a gente escutou do diretor de futebol nas entrevistas que ele deu no debate diário do Isto é Avaí, da filosofia de jogo do clube. Da filosofia de jogo do clube. Não, posse, ser agressivo, ser protagonista, sempre esse papo. Não, que tem que ser protagonista, tem que ser agressivo, tem que ser não sei o quê. Esse é o papo do diretor do clube. O PC Oliveira, entretenimento, alegria, loucura, psicopatia
Mas
e caos.
e tu vai levar essa filosofia até que ponto?
É isso que
Já tá com água aqui, vai levar até que ponto?
Exatamente. Vão aguentar até quando? E
Pois é.
até quando vão fazer a minha culpa? Ó, erramos. Erramos. Tá? Os resultados não estão aí por acaso. A bola não entra por acaso, mas ela também não vai para fora por acaso também, amigo. Então é muita coisa. E outra coisa que o Moza te falou da
Você gostaria do
imprevisibilidade.
pintado, né? O pintado você gostaria.
Não, Pode vir
falando.
pintado, pode vir pintado, mas não vai vir, tá no Juventude.
Falando da Casso, vamos ser claro, o Avaí foi justamente eliminado, né?
Justamente,
Justamente, o
claro.
Avaí é justamente eliminado. O
Justamente, não
Avaí
tem o que
não
reclamar.
está entre os melhores quatro times desse torneio. Pronto. É simples assim, né? É simples assim. Futebol é justo. Ao longo, a curto prazo, mas geralmente é justo. Pronto, o Avaí foi justamente eliminado.
Foi justamente eliminado. E eu concordo com o Matos aqui. O Fossati já teria arrumado essa zaga em menos de 3 maços de cigarro nevado. É verdade, o Matos.
Ele dava treino no Internacional fumando bastante cigarro na beira do CT lá.
Chegou na semifinal da Libertadores, né? Com certeza teve alguma participação de toda essa nicotina aí. Agora, o que eu fico assim, ó, que eu olho pro Avaí e me dá medo é que talvez eles achem que não estejam errando. Né? Que às vezes acho que é azar, que o universo está conspirando contra, porque não mudam, pô. Os caras não mudam.
Aí já vira teimosia.
É, já vira teimosia, os resultados estão aí, né? E outra coisa também, vai demitir o Alex? São 4 demissões em 12, em
15
16
meses.
meses, pô.
15, 16 meses.
É uma demissão a cada 4 meses. Time que tem um técnico a cada 4 meses é time rico. Isso é coisa de time que tem dinheiro para pagar rescisão para todo mundo. Então, assim, ó, o discurso de austeridade, que eu até acho que podem estar fazendo em diversas áreas do clube, não estou criticando isso, Mas você tem que combinar também com boas decisões do futebol, amigo. Porque não adianta também enxugar e ter quatro técnicos e ter um técnico a cada 4 meses, cara. Isso aí não funciona também.
O Barroca tem uma filosofia parecida com o Alex. Vamos colocar assim, tentando grosso modo. Uhum. Que filosofia que tinha o Lisca? Que eu critiquei aqui, o pessoal ficou chateado. Que filosofia que tinha o Lisca?
É, já vamos lá, porra. Noite, né? Vamos lá, porra.
Vamos lá, ia dizer agora. Vamos lá, porra.
Vamos lá, porra. Mas é isso. Sim.
Mas depois voltaram para a filosofia, né? Então, não sei, cara. Eu tô com realmente muito medo. Assim, eu tô com o Ariel. Não gosto muito de falar em Série C, de ser... De trazer,
nem tocar no assunto, mas
de trazer essa coisa ruim aí, mas assim, dá medo, dá bastante medo o que a gente está vendo, dá bastante medo o que a gente está vendo, porque também o problema do Avaí é que a gente olha o Avaí agora, e o Ariel falou bem, já são mais de três meses de trabalho já do Alex, e tu não vê um time assim minimamente sólido, estruturado, assim, tu não vê, troca de jogadores intensa, troca de modelo de jogo, a proposta de jogo não é uma proposta estruturada também, então o Avaí sempre dá muito espaço para o adversário, é sempre bastante bola no gol do Avaí, então, não sei, eu realmente tô
meio preocupado. Quando você sai de casa, amanhã você vai sair de casa, você vai querer previsibilidade ou imprevisibilidade? Você quer ir no restaurante que você vai sempre ver a comida diferente do que está acostumado?
Não,
cara, ninguém quer viver no caos e na imprevisibilidade. No, tem um pessoal que acha que vive num outro mundo, num mundo paralelo, que não é a vida real. A vida real impõe confiança, previsibilidade, o torcedor quer no estádio confiante na sua equipe de que vai ganhar e não nessa coisa, será que a gente vai tomar goleada ou a gente vai meter uma goleada? Ninguém gosta disso. Então, essa busca da imprevisibilidade, da coisa do caos, é um negócio meio esotérico, né? Um negócio esotérico. Vai, sei lá, fazer alinhamento de chakras, não sei, fazer alguma coisa assim.
Vamos misturar uma coisa com outra. Vamos misturar uma coisa com outra. Vocês estão bem longe. Estão bem longe da minha realidade, né? Eu moro na Argentina, tá? A Argentina é o cúmulo da imprevisibilidade, tá? Aqui agora, o dólar foi de 300 pesos para 400 em 15 dias. Agora estão dizendo que vai ter feriado cambiário, que vai ter corralito, que vão deixar o dinheiro da pessoa no banco, não vai poder tirar. De novo, aconteceu faz 15 anos, agora de novo. Então, tu não pode viver, é impossível planejar alguma coisa estruturada, não tem como. A vida tem que ser previsível, né? Não tem como.
E a seleção argentina era previsível, era Messi,
sim, Maria... Sim, tu sabia o que eles iam fazer. Podia dar certo ou não, mas tu sabia que iam fazer isso. Concordo absolutamente. Então, eu estou achando o Alex uma versão piorada do Barroca. Piorada. Porque o Barroca...
Sim, piorada,
pelo, o Barroca é mais treinador que ele. Pelo menos, o Barroca era mais... Não mudava o seu jeito, pelo menos. Esse aqui mudou, foi para cá, foi para lá e acabou sendo isso. Acabou eliminado.
O Barroca é muito mais
treinador. Sem pena, nem glória, então...
Não, o Barroca eu também acho, o Barroca é muito melhor que o Alex. E até essa parte da previsibilidade, assim, todo mundo sempre quando quer falar de jogo bonito, né, de jogo laicá, sempre cita o Guardiola, como se o Guardiola fosse um cara que buscasse isso também, previsibilidade, o jogo aleatório. É justamente o contrário, ao pé da letra, o Guardiola é um treinador pragmático também, ele não gosta de perder o controle da partida em nenhum momento. Então, assim, ele
controla até o que os caras comem, bebem.
Pô, ele controla a decisão do jogador também. Ah, não, porque com a bola o jogador decide. Mentira.
Ele tirou o Haaland não bateu o recorde e não subia a cabeça, segundo ele. Eu achei.
Segundo ele.
Até isso ele quer controlar. Se o cara vai bater o recorde hoje ou vai bater o recorde daqui a 5 anos.
E se ele não ele fala isso, ele
sai. Tudo.
E se ele não
fala. E aí ele mente na entrevista dizendo que o jogo é dos jogadores. É mentira.
É mentira?
É claro mentira.
É mentira,
o jogo e ele é dele. Não acredita nisso e fala. Nossa, e o Léo Miranda lá no Globo Esporte. Não, porque o Guardiola, o jogo é dos jogadores, só o Léo Miranda para acreditar nisso, né? E aí, cara, ingênuo, e aí, não, o Guardiola quer controlar tudo, se o cara toma Coca-Cola, se toma gin, se come arroz com feijão, ele quer controlar tudo, se o cara vai bater recorde hoje, recorde de amanhã, se deu 20 passes, ele quer 21, quer controlar tudo, o jogo não é do jogador, o jogo é do Guardiola.
Gachardo no River era igual, Gachardo, antes de um jogo final, ligava para a esposa do jogador, perguntando se eles estiveram bem na semana. Olha
só. Eles,
olha, falava isso, cara. O cara controlava tudo. E daí ia falar, não, vamos no
caos. E a esposa mentindo, dizendo que estava tudo bem.
O que a força falava, eu não sei. Mas ele perguntava, estiveram bem na semana, tudo tranquilo, o relacionamento de você está ótimo. Como estão os filhos na escola, tudo, controlava tudo. E disso, ir para um cara que fala, não, vamos no caos, vamos dar espetáculo. Não, isso aí, achei o maior dos absurdos. Isso do caos, meu Deus do céu. Meu Deus.
Então, quando eu não li tenho... isso... Diga, diga, desculpa.
Não, quando eu li isso, pronto. É... Para mim foi, acabou. Se esse é o pensamento, estamos fodidos.
Não, sim, não é. Isso é que me dá muito medo, assim, do pessoal não acordar. E dá para entender que é pedido para os funcionários. Porque o gerente fala isso, o assistente técnico fala isso. Aí também tem muita resposta do Alex das coletivas para a diretoria, né? Na parte do Jean Kleber e do Hélito, ele já respondeu o diretor de futebol. Aí na entrevista passada ele também disse que a diretoria meio que afastou o Marquinhos e meio que ele queria o Marquinhos de volta, então também tem umas respostas assim meio atravessadas. Então não sei se o Alex vai ter vida longa, tá? Agora, e dinheiro, né? Porque o time não tem dinheiro. E aí vai contratar quem? Vai mudar a filosofia de jogo? É complicado.
Podemos tocar num quesito que eu toquei no começo do programa?
Fica à vontade.
Torcida. Eu não vou dizer que torcida ganha jogo, tá? Mas que ajuda. É óbvio, claro. Então, por que essa diferença absurda de 14.500 pessoas numa terça-feira às 9 da noite e 7 mil, com mil e pouco deles, num sábado às 4h30 da tarde? Por quê? A torcida não acompanha porque o elenco não mostra nada, a torcida do Avaí é chata, a torcida do Avaí só vai quando o time ganha. Por que essa diferença?
Eu acho, Ariel, acho que a torcida do Avaí estava muito... Eu acho que esse jogo, assim, eu vou te falar, esse jogo contra o Criciúma, eu estranhei, eu fui no jogo, quando eu estava lá fora eu estranhei. Aliás, quando eu estava chegando eu estranhei. Que eu fui no... cheguei perto das 3 horas, falei, cara, vou pegar uma tranqueira. E cheguei livre, assim, ó, pum. Aí já achei estranho, opa, tem pouca gente. No estádio também deu para ver que, obviamente, deu para ver que tinha pouca gente também. Agora, assim, ó, eu olho para isso mais como um diagnóstico de mercado mesmo, assim. Não como que a torcida do Avaí tenha abandonado. Mas assim, ó, tipo, a torcida cansou, porque aí vai lá, tu vai pegar o Retrô, o time da Série D, jogo mais importante do ano. Foi um atropelo pro Retrô, né? Se tu pega, tu traz alguém assim do Uruguai, de alguém do estrangeiro, como diz o Ciro Gomes e o Belchior dizia também, né, Mozart? Traz alguém do estrangeiro para ver aquele Retrô e Avaí. Tu fala, ó, um desses times é da Série B e o outro time é da Série D. Eu duvido que ele achar que o Avaí era o time da Série B. O Avaí foi atropelado pelo Retrô. Fisicamente, tecnicamente, o jogo todo. Então a torcida, pô, foi uma porrada. Aí tu vai lá, aí tu volta, vai pegar o Joinville lá. O Joinville, como bem lembrou o Ariel, tinha ganhado do Atlético Catarinense só. O time bônus do campeonato. O Joinville não tinha nenhuma vitória em casa. Aí vai lá e toma 3 do Joinville. Aí tu volta pra pegar o Criciúma. Ali a torcida até abraçou, Ariel, contra o Criciúma. Acho que deu uns 6 mil também e pouco. Naquele jogo Avaí e Criciúma aqui. Aí, porra, aí tu, o Criciúma todo remendado, pensando na Copa do Brasil 2 dias depois. Aí tu toma o gol do Criciúma aos 50. Pô, e depois vem mais o Avaí Criciúma, um sábado de sol, a raça não aguentou, pô. Falou, não, agora eu não vou mais, pô. É muita porrada. Eu acho que o Avaí tem que encarar isso aí mais como um diagnóstico, se eles tiverem o mínimo de olhar para a situação, assim, me fugiu a palavra agora, mas de autocrítica, se eles tiverem o mínimo de autocrítica, é olhar para a situação e ver, opa, qual o recado que a gente está recebendo agora da torcida? Porque é um mata-mata, jogo decisivo contra um time grande e dá 6 mil havaianos só. Então, se eles olharem com esse olhar crítico, eles podem tirar alguma lição. Agora, o que eu acho que a galera cansou, cara, porque assim, tu vê que não é preso do ingresso, o sócio levava mais um, tinha promoção de ingresso para a torcida do Avaí. Então, é porque a galera desinteressou. E isso é um risco que eles têm que calcular por esse monte de erro que está sendo tomado. A galera tá cansando, pô. É muita porrada. Porque no início tu vai botando fé. Não, agora vai melhorar. Não, foi azar. Porra, não, choveu contra Ceilândia. Ah, porque não sei o quê. Mas daí não, cara. No outro ano cai de novo. Ah, deu um azar porque a gente caiu pro Brusque no Catarinense 2022. Mesmo com orçamento bem maior, demos azar. Aí, Catarinense 23, pau. Cai nas quartas de novo. Copa do Brasil 22 foi azar. Copa do Brasil 23, pau. Cai de novo. Então, peraí. Peraí, então, ou o Avaí é o time mais azarado do planeta, e é um dos, tá? O Avaí é um dos, mas isso aí, desde que a gente conhece o Avaí é azarado. Mas assim, o que o pessoal tem que botar a mão na consciência e perceber que, olha, não, não, o resultado de todas as ações estão aí, né? Diga lá, Mozart. Não, não? Não sei o que tu acha, Leandro. Essa é a minha...
Não ia falar, não.
É, isso é que eu penso da torcida, Ariel.
Eu acho que o problema é complicado, porque demora muito para atrair a torcida e é muito fácil a torcida afastar. Mas por quê? Culturalmente é diferente, né? Eu moro aqui na Argentina, e aqui o teu time pode estar bem, pode estar mal, e o torcedor vai. É maltratado no estádio. Né? Pois é. A gente, na semana passou, né? O River está botando 83 mil pessoas todo jogo. Agora está ponteiro, tudo bem. Mas não é por causa de estar ponteiro. Se tivesse 15º, botaria igual.
Sim.
O pessoal briga por achar um lugar. Tá? Todo mundo quer ter seu lugar lá e é difícil, né? Porque são 83 mil lugares e, sei lá, milhões de torcida. Tá? Então, aqui é uma diferença grande enquanto isso. Mas tu me disse que a desculpa é que era sábado e tinha praia? Porra! Hoje eu jogo bola toda terça-feira, 9 da noite. Com meus amigos, né? Pelado aqui, num clube de bairro, pertinho de casa. A gente ontem estava fazendo a escalação, não, eu estou fora. Porque não consigo ir, tem o jogo do Avaí. Pronto, está fora, para mim era o jogo do Avaí, era o jogo definitivo. Para mim valia, estava em jogo, além de passar para a semifinal, a chance de eu viajar, né? Bom, vai chegando na final, aí consigo alvarar para ir na final. Uma semana em Florianópolis.
Mudava tudo. Pensa a indignação, né? Dele, mano.
Tô indignado. Foi tudo pro ralo. Agora só a chance vai ser para setembro, para o centenário. Mas para setembro falta muito, né? E ainda, sim, vamos ver como que tá a situação, né? Então, pô, eu deixei tudo. Deixei tudo. Pessoal, desculpa, eu tô fora. Pronto, acabou. Para mim hoje era o jogo, né? Então, mas e aí tu me disse, não, cara, não, hoje tá bom pra praia, não, vou pra praia. Cara, eu não consigo entender essa mentalidade. Mas tá, somos culturas diferentes, o jeito de viver o futebol de repente é diferente, tá? Eu tô pensando da minha forma, do meu jeito, do jeito que eu penso o futebol, tá? Mas, cara, pra mim é inacreditável. Vamos falar uma comparação que eu odeio, mas é assim. O Figueirense hoje tá melhor que o Avaí?
Não, lógico que não.
Figueirense botou mais cheio que o Avaí.
Mas eu acho que também botou. Absurdo. Mas eu acho que botou também porque foi depois. Aí viu que foi pouco.
Tudo bem, mas botou mais. Deram ingresso. Eles davam ingresso de graça na Sinaleira. Teve um monte de mensagem. Dava ingresso de graça na Sinaleira. Tudo bem. Mas botou mais cheio que o Avaí, cara. E o Figueirense está falido. Está jogando a Série C, risco de cair para a Série D, falido. E botou 7 mil e poucas pessoas. Tá?
Bom, nós temos então, uma informação. Cara,
eu não consigo isso. Eu não consigo isso.
A informação do nosso querido Felipe Silva aqui, que é Avaí Criciúma na semifinal de 2019. Eu não fui nesse jogo, que eu tinha um aniversário. Deu 8,4 mil. O público de sábado ficou na média de sempre na Ressacada para esse tipo de jogo. Eu acho que não é que é a praia é uma desculpa, né? Eu acho que assim, até tem um comentário aqui do Igor aqui. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. O Igor aqui, a gente conversou lá na Ressacada também. Diz que a torcida está só apanhando, uma hora cansa. E eu era um dos que estava na sombra ali para ver o jogo, que estava uma lua danada. Mas não é que a praia é uma desculpa, Ariel, é que é uma soma de fatores, cara. Então, assim, o time apanhando direto, os caras cansando já disso. E aí dá um baita no fim de semana, o cara, não vou para esse jogo, não vou, cara, eu tô cansado. Daí eu acho que, assim, eu acho que a gente tem que... eu acho que tem vários torcedores como tu, Ariel, que deixariam tudo de lado para ir no jogo. Eu acho que é um percentual ali mínimo, ali são aqueles 3, 4 mil que vão sempre, sim, independente da situação do campeonato, estarão lá presentes, mas tem uma massa ali que vai em alguns jogos e vai em outros que vai cansando. Então, e essa diretoria já gozou de uma confiança muito grande da torcida, principalmente no até no estadual do ano passado e no início da Série A, com um incremento grande no quadro de sócios, público nos jogos. Agora, é muita porrada, né? A galera vai cansando, então aí vão ficar sempre aqueles de fé que estão sempre. Então, não vejo como uma desculpa, mas uma soma de fatores, sabe? Eu não consigo culpar a torcida. Não é que acho que a palavra não é culpar a torcida. Até assim, é culpar o mercado.
Torcida tem sua parcela. Porque não, muito simples. Se o time ganha, eu vou. Se o time não ganha, eu não gosto, eu não vou. Ah, pronto. Então tá bem.
Não, mas aí eu vou deixar a frase do Felipe Silva aqui, que ele tem razão. Quem gosta de futebol é argentino. Vocês gostam de futebol mesmo, assim, eu vejo agora, eu tô com o Star Plus aqui, porra, qualquer jogo da Argentina tá lotado. Eu acho massa, tô começando a acompanhar o campeonato e tô gostando.
O Borges tá emocionado, toda hora cita que assinou o Star Plus.
Não, assinei.
O Mercado Livre.
Sempre o Ribe tá na liderança, acompanha, o Ribe tá bem, acompanha esse ano. Esse ano
vai ser bom, acompanha. Eu quero ir no estádio do Ribe reformado, acompanha. Tá maravilhoso. Agora, o que eu acho assim é que eu acho que não dá para olhar para o mercado, olhando para a torcida agora como mercado, e dizer que o mercado está errado. Tipo, botei meu produto à venda, o produto não vende. Pô, não, meu produto é bom, pô, errado é o mercado que não está comprando. Não, peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, aí o Alvaí tem que olhar para dentro dele, né, e ver o que, que eu estou errando para que eu estou afastando a torcida.
Aqui essa é uma discussão muito grande. Porque então tu estás tratando o futebol como uma empresa. Tu vendes o produto, se o produto é melhor, eu compro, se não é melhor, eu não compro. E aqui a discussão é diferente. É uma mistura disso com paixão.
Sim, paixão, apoio, pois, né?
Ah, pois é, são duas coisas diferentes. Aqui está em discussão isso aí. Está muito em discussão. Mas sim, aqui ainda continua sendo uma paixão. Aqui, eu estou falando aqui, tá? Eu não estou dizendo que seja certo e aí errado ou vice-versa. Estou dizendo como é aqui e como é lá. Tá? Se é paixão, eu vou e acompanho. Se o time precisa, eu vou lá. Seja o que for, se não for a paixão, se é uma empresa, então tratemos como uma empresa. Mas quando o pessoal trata como uma empresa, muita gente discorda, né? Aí vem outra discussão, o negócio da SAF, que eu também quero falar. Eu vi muitas coisas na rede social, né? O nosso Avaí publicou uma nota e teve muita divergência com isso aí. Eu acho que muita gente está achando que o movimento nosso Avaí está protegendo, cara. Não é, é misturar uma coisa com a outra. Tá. Eu, Ariel, vou falar. Se eu acho certo, está certo. Se eu acho errado, está errado. Pronto. Fosse sim, quem for, primeiro de tudo, o Avaí Futebol Clube. O resto vem tudo atrás. Dirigente, jogador, treinador, tudo atrás. Primeiro o Avaí Futebol Clube. Tá? Então, minha forma de pensar é essa aí.
Eu concordo contigo, Ariel. Quando eu te falo em termos de mercado mesmo, de dar boas condições, é que tu tem que atender, tu tem que dar condições para que essa paixão aflore, né? Então, se tu trata, não tô nem entrando, tô dando exemplos, né? Se trata mal o cara, se toda vez que ele vai ele tem uma decepção, se tá caro no jogo, e às vezes não é só o ingresso, é o estacionamento, é a comida, é a bebida, às vezes leva o filho, leva a namorada, e aí vai a uma decepção, vai a um estresse, é fila para voltar, vão ter aquele percentual apaixonado, que é os 3, 4 mil ali que a gente conversou, e vai ter um outro pessoal que vai quando as condições estiverem mais adequadas, né? E aí, como fazer que esses 3, 4 mil virem 8, virem 10? O Criciúma aparentemente está conseguindo fazer. Está trazendo os caras para dentro do estádio. Então, é isso que eu estou dizendo. São ações que possibilitem que essa paixão ajude o time, né?
Então, por que será? Por que será? O Criciúma não jogou um torneio catarinense estrelar, não foi uma coisa de louco, com um futebol bonito. E hoje tinha 14.500 pessoas.
Aí foi o jogo da TV também, tem a lembrança do Hugo aqui também, né? Que pode ter tirado uma galera do estádio, né? Não sei.
É muito difícil. Eu dou um pensamento aqui a 2.000 quilômetros com uma mentalidade e uma cultura absolutamente diferente. Então, para mim, às vezes, custa, né? Não, custa. Eu entendo, tenho amigos, eu entendo. Mas o que tu está falando aqui seria... Eu te responderia o seguinte. Ah, então ir para o estádio como ir para o teatro. Se a obra é boa, eu vou, se não, não vou. Não, o futebol é uma paixão, não é o teatro.
Bem diferente uma coisa que outra.
Os diga shows lá, do Coldplay intermináveis, tem 500 mil shows do Coldplay, acho que tiraram muita gente também do estádio. Porque todo mundo foi nesse show do Coldplay, né? Nem sei quantos tiveram.
Pelo você amor foi? De Deus.
Não você fui. Você foi também? Mas todo não mundo fui. Foi, então acho que não também fui. Desfalcou um pouco a torcida.
Coldplay ou U2, Mozart, se tivesse que escolher, para ouvir por
nenhum um dia. Nenhum dos dois. Eu vou, não, no show, eu vou no show em Portugal de Rick Valle, melhor cantor do Brasil. O resto não
interessa. Ah, sim,
nada disso. Eu tenho... Semana passada eu fui aqui, Motley Crue e Def Leppard. Isso aí, música, né? Vamos fazer Coldplay. Não, Motley Crue. Aí, rock e raiz. Isso aí, bom. Isso aí, bom.
Fico a frase do Thiago Klaser aqui. Sou apaixonado pela minha esposa, Ariel, mas às vezes não dormimos de conchinha.
Tudo bem, não dormi de conchinha. Mas também não manda ela dormir lá no pátio, né? Ela dorme na cama,
sabedoria,
né?
A sabedoria popular é algo maravilhoso, né?
Tudo bem.
É, aqui ó, o pessoal tá indignado que citaram o Coldplay aqui. Pô, Coldplay não dá, é complicado mesmo. Galera, diga. Vai lá.
Não, todos os stories que eu abro é só Coldplay, Coldplay, Coldplay. Então,
né? E o pessoal
muita gente
tem. Olha, cara, show do Coldplay. Olha, entre o Coldplay e o Pato Fu, eu vou no show do Pato Fu, hein? Saudoso Pato Fu, hein, Mozart? Temos uma mensagem aqui do mais do Felipe Silva. O Criciúma começou a botar público depois de cair no estadual. Olha, Silva, não dá dica. O pessoal ano passado quase abraçou essa aí. Vai ver, eles queriam melhorar o relacionamento com a torcida. E, olha, tá complicado.
É que virou meio algo cult aqui na região sul de Santa Catarina, essa questão de acompanhar o Criciúma. Muita gente da região, das cidades vizinhas aqui, vão lá. Então, acho que voltou a ser moda acompanhar o Criciúma como era moda no início dos anos 90, quando o Criciúma teve aquela ascensão, né? Agora não teve nem ascensão, mas...
Tem muito amigo
meu de algo cultural, né? Cultural.
Não pode aqui, ser novamente. Isso. O Criciúma caiu.
Programa de
não fazer. Pode ser que na pior fase do Criciúma o pessoal acompanha mais, porque o Criciúma caiu, né? Ano passado caiu.
Até porque o estádio estava uma biblioteca hoje, né? A empolgação de uma biblioteca. Todo isso não teve pressão nenhuma no estádio.
Não, hoje não teve. Hoje não teve.
Nenhuma. Aliás, aqui em silêncio o jogo.
Foi. O jogo foi tranquilo. Aí a torcida do Criciúma, né, tá... parece que é meio que um case brasileiro, né? Quando o time mais precisa, a torcida abraça. E agora e estão.
Normal. Aqui estão é normal isso.
Não, na Argentina é absolutamente normal. Claro. Normal. E a gente inveja. Com certeza a gente inveja. Agora só temos a Série B, né? O Avaí estreia no dia 15 de abril, fora de casa contra o Guarani. E antes disso, tem uma informaçãozinha aqui pro pessoal, que a janela está aberta desde o dia 11 de janeiro, né? Agora no Brasil temos janelas para a contratação. E a janela já fecha. Desculpa, a janela está aberta do 11 de janeiro e ela se encerra agora no dia 4 de abril.
Eu
então
li
o Avaí aí tem isso. Poucos dias.
Poucos dias, claro.
Tem poucos dias para montar o elenco para a Série B, para o início da Série B. Depois a janela vai se abrir.
Tem outra janela depois?
Tem. Aí a segunda janela, essa fecha no dia 4 de abril, né? E a outra janela abre do dia 3 de julho até o dia 2 de agosto. Então o Avaí vai ter que ter uma boa assertividade aí no mercado, né? Porque o buraco aparentemente tá fundo, né? E também o outro ponto, né? Que é bom a gente deixar claro aqui, que é o que o Mozart falou, né? Será que esse elenco também, às vezes, por estar muito bagunçado, a gente nem sabe se esse elenco é bom ou ruim, porque também tem isso, né? Porque daqui a pouco pega um técnico aí que deixa o time mais certinho, mais compacto. Os jogadores começam a render mais, daqui a pouco esse elenco ruim pode se transformar no bom elenco, né? Então, agora é isso. O que vocês acham dessa janela, Mozart? Como já mudou isso no futebol brasileiro, né? O pessoal tem que correr.
A pressão é por contratações, a pressão de todo o entorno do Avaí é por contratações, quando o time não está bem, mas tem que ser muito bem criteriosas, porque o Avaí já passou por várias contratações recentes que não deram certo. Então não pode mais errar, né? Quer dizer, não pode errar em nenhum aspecto, seja contratar um novo técnico, seja contratar jogadores. Então vai contratar, mas com qual critério a gente não sabe, porque as próprias lacunas do elenco a gente também fica em dúvida, né? Quem que vai sustentar, quem não vai sustentar. Então vai ser meio no escuro, meio um tiro no escuro e vai ter que arriscar de alguma forma, inclusive arriscar gastar mais dinheiro e ficar numa situação pior financeiramente, né?
E aí, Ariel, qual que é a tua esperança aí nessa janela e esse início de Série B? Trocarias, tu já aproveitarias e trocarias comissão também, né, Ariel?
Sim. Depois disso, para mim, a bala de prata era hoje. Tá? Hoje está fora, pelos pênaltis, o que for. Eu trocaria. Mas, como eu falei no começo, primeiro de tudo, faria uma reunião, tá? Diretoria. Qual é o rumo que a gente vai seguir? Tá? Qual é o rumo? Vamos ir para aqui, vamos ir para lá. O que é que a gente está almejando? Tá? Qual é o nosso objetivo? Depois disso, pronto. Como vamos conseguir ele? Com quem? Vamos chegar com quem? Vamos chegar com o Alex? Não. Então, pronto. O Alex está fora. Vai ser um rolo. Vai ter que pagar um treinador e depois trazer outro. Tudo bem. Mas, cara, para mudar na rodada número 15 e trazer o Manchero Flux da vida, tu viste agora o que fez o Chapecoense? Trouxe o Alexel. Absurdo, né? Absurdo. Demitiram o cara, trouxeram o Alexel para o jogo de volta. O que vai dar? De repente dá certo. Pode, mas a chance é minúscula. O Chapecoense tomou 2 do Barra lá em Itajaí, tá? Vai ter que fazer 3-0. Eu não vi time do Axel jogando. Futebol é uma caixa de surpresa, né? Tudo pode acontecer. Mas vai ser difícil. Para quê? Que o plano da Chapecoense é ficar com o Axel para a Série B? Tudo bem. Mas eu duvido que tenha esse planejamento. Então o Avaí tem que fazer um planejamento sério, planejamento certeiro, não pode errar. As carências são muitas no elenco, muitas, muitas. Para mim, na minha concepção, precisa de um goleiro, porque os dois goleiros, não sei se o Igor é um bom goleiro, mas, cara, o cara machuca muito. Um jogo machuca três, um jogo machuca quatro. Machuca muito,
impressionante.
Machuca muito, é impressionante. Então, não dá.
O Alexander... Até por ser novo, né?
Pois é, não,
mas cara, se, é o goleiro, se é o Gladson com 38 cara. Machucando, beleza.
Não, às vezes é biotipo da pessoa, né? Ele machuca muito, pronto, ele cai do lado, pronto, machucou. Então, precisa um goleiro, lateral, um lateral esquerdo, um lateral direito, zagueiros, precisa de muita coisa. Acho que no meio campo tem alguma coisa, um atacante, muita coisa. Então, não, se vai fazer 5 ou 6 contratações, tem que ser na mosca, não pode errar. Não pode trazer cara para compor elenco. Cara vir para ser titular, tá? Então é difícil trazer 5 ou 6 para ser titulares, tá? Corpo técnico, o Alex. Então é muita coisa. E tem um mês menos. A janela fecha agora. Tá? Um mês para treinar, tudo. Mas a janela fecha agora em 15 dias, menos. Então, menos. Pois é. Então acho que tem que ser 12 uma coisa...
dias de janela aí. 12 dias.
Hoje,
10,
hoje,
10,
hoje 12. É terça-feira, agora é 1:02 da manhã.
Deve ser até o domingo.
Amanhã, às 8 da manhã, tem que estar todo mundo reunido lá na ressacada, dizendo o que a gente vai fazer. Amanhã, 8 da manhã. Não, nem depois da manhã, nem sábado. Amanhã, 8 da manhã. Qual é o rumo que a gente vai seguir? Pronto. É urgente. Eu já falei, faz 2, 3 semanas. Chegamos nesse ponto. Estamos eliminados, fora da Copa do Brasil, fora do Catarinense, fora, até agora, fora da Copa do Brasil do ano que vem. Pronto. Decisão é agora.
É, realmente tá muito complicado, né? Mas é isso, galera. Chegamos já, passamos da 1 da manhã, estamos aqui tristes aqui com mais uma eliminação do Avaí. Queria agradecer todo mundo aí dos comentários, pedir desculpa para vocês que não deu para ler os comentários de todos aí, mas agradecer bastante. A gente lê todos os comentários aqui, o que dá para passar aqui, a gente vai passando também. Então, quero agradecer bastante vocês aí e agradecer aos amigos também, né? Mozart, novamente, cara, obrigado por tirar o teu tempo aí, emprestar todo o teu conhecimento para falar conosco. E peço novamente ao pessoal aí, sigam o Roboleiros, que é o melhor material do futebol brasileiro. Mozart, muito obrigado e um grande abraço para ti, amigo.
Obrigado, Borges. Só lembrar que o São Paulo está na pista, se o Avaí tiver 1 milhãozinho aí para pagar por
puta
mês.
Puta merda. E o que vem junto, né? E o pacote? Não,
e o pacote? O pacote inclui quebrar na noite de Florianópolis, já que ele quebrava em BH tanto quanto
jogador. Será que ele vem com o Marinho e tudo?
Ele é o maior quebrador de noite entre técnicos de futebol. Lembra muito o Luxemburgo, mas o Luxemburgo foi mais no pôquer, né? Ele gosta de quebrar na noite mesmo, né? E pra farra.
Pô, o cara é bom, então. Coisa linda, Mozart. Obrigado, amigo. Ariel, uma boa noite, se possível, né, amigo? Novamente, obrigado pela tua presença. Tá difícil, né? E o nosso programa, como é sempre fora de casa, então a gente sempre chega aqui, porra, todo programa com a cabeça quente e tal. Mas é isso, né? A gente gosta, vai fazer o quê? É a nossa cachaça, né, Ariel? Então, amigo, muito obrigado e boa noite, amigo.
Depois quero discutir contigo isso aí, né? Esse negócio de fora de casa tá me arrombando, né? Eu quero ter outra felicidade, porque sempre a coisa ruim. O Avaí, como eu dizia, Miguel, cruza a ponte e pronto. Não, quero o jogo de casa, mas tudo bem. É uma coisa mais que só para depois. Cara, Sampaoli, tu sabe como chama Sampaoli aqui na Argentina? Ele chama que vendedor de fumaça, vendedor de humo. Tá? Aquele que vende mentira. Tudo faz uma fumacinha, mas tudo mentira.
Sampaoli, a Copa dele em 2018 foi foda. Chegou uma hora, tava todo mundo em pé do lado dele, dando orientação.
Mascherano? Absurdo. Mascherano armava o time, uma loucura.
Mandava.
Cara, mandava. Mas pronto. Sampaoli, graças a Deus, tá bem longe daqui, não vai estar aqui. Aliás, ouvi que foi cogitado pro Flamengo. Tomara, como torcedor do River. Tomara o São Paulo fosse para o Flamengo. Tomara. É menos um rival na Libertadores. Tomara.
Isso seria uma boa.
Pois é. Chato, mal, triste, muito triste. Uma atuação decepcionante. Mas volto a dizer o que disse no começo do programa. Eu chamo a diretoria, treinador, se for esse ou outro, elenco e torcida. Vamos nos unir pelo Avaí. Tá? A coisa está feia. Está cada vez ficando pior. A gente tem que se unir, remar, estamos tudo na mesma barca, ir tudo para o mesmo lado. Tá? A coisa está feia, temos que mudar esse rumo. Tem que mudar esse rumo. O Avaí merece outra coisa no ano do centenário. Tá? Eu estou triste como torcedor, bola para frente, mas alguém tem que dar um soco na mesa e dizer: pronto, isso aqui é o Avaí, e aqui as coisas vão mudar e pronto, tá? Assim que nada,
Eu só tenho medo que tenho medo que a gente tenha que pegar no colo igual pegamos em 2007, e lá foi complicado. Então,
se precisa,
se tiver que ser, né?
Tem que ser.
Exatamente. Galera, que dia que vocês deixam?
Boa noite. Não consigo, mas um abraço para minha filha Florência, que sempre me ajuda aqui. Está aqui comigo até 1 da manhã. Amanhã tem que ir para a escola. E nada, aqui triste em Buenos Aires. A minha ideia era hoje, depois do programa, 1 da manhã, eu ia para Palermo. Se a vai passava, eu ia para Palermo, beber uma cerveja, conversar com a turista brasileira, que daqui está cheio de brasileiro. Aqui vem aqui gastar seus reais, porque para eles é tudo barato. Então, vem jogar seus reais aí em Palermo, comprar cerveja, tudo. Mas não vou não fazer, vou ficar aqui em casa. Vou dormir cedo, ou não tão cedo, mas vou dormir. E nada, vamos esperar agora. Vai ter troféu daqui um mês e pouco, porque não tem jogo do Avaí. Só que até metade de abril, assim que bom, nada.
É isso, deixar um abraço para a Florência também, agradecer por ela montar sempre esse estúdio maravilhoso, né, Ariel? E está cada vez mais rápido, né? O pit stop aí, vocês que gostam de automobilismo, o pit stop do Ariel aí para começar o programa tá cada vez mais rápido, agradecer ela. E tem uma mensagem do Lucas Cardoso aqui, valeu rapaziada. Teria chance de um programa entre hoje e o jogo contra o Guarani? Estudaremos, ô Lucas, vai ter a janela fechada ali, né, Ariel? Quem sabe a gente faz um programa aí para início de Série B, expectativa da Série B. Obrigado pela dica aí, Lucas. E vou conversar com o Ariel aqui. Quem sabe a gente faz uma dessa aqui. O Felipe Melo aí faz uma denúncia, diz que o Sampaoli faz uma fumacinha. É muita night, né? Muita night. Isso aí é complicado. Galera, pedir para quem puder deixar o like aí. Por ver que a gente tem mais gente assistindo a gente do que likes no vídeo. Então o like ajuda bastante a gente aí a enganar o algoritmo pensar que isso aqui é um produto bom. Então vocês deem o like aí para a gente enganar mais pessoas. Tá, então vamos trabalhar, vamos se ajudar aí. Galera, uma boa noite para vocês aí. Esperamos voltar antes do início da Série B para bater um papo com a galera aí de novo, matar a saudade. E logo, logo a gente se vê aqui de novo. Um grande abraço e até a próxima.